Êxodo 32 e 30, o contexto é logo após a punição da parte de Deus aos que participaram daquela idolatria terrível com o bezerro de ouro. Sabemos bem a história, foi a última pregação minha, inclusive, nesta série de Êxodo, em que Deus matou vários, só terminando aqui no versículo 29 de 32, digo terminando o trecho que eu parei, pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu irmão e contra... cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje vos conceda bênção. E lá no 27, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Fizeram assim os filhos de Levi no 28, e caíram do povo naquele dia uns 3 mil homens. Muito bem. No dia seguinte, agora estamos no ponto em que vamos começar hoje. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta, obrigado em podermos mergulhar um pouco nela, e nos ensina, nós te pedimos, com teu Espírito que habita em nós, a discernir as verdades, as lições contidas num contexto tão diferente, numa cultura tão diferente de nós, numa época tão diferente, mas os teus valores são eternos e que nós saibamos aplicá-los, e mesmo o uso dos teus valores na terra, embora possa variar um tanto quanto, na época nem existia igreja, hoje existe, então, dando apenas um exemplo, mas precisamos de sabedoria para saber como aplicar o que aprendemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Então, Moisés interrompe a matança, encerrou. Uma grande lição já havia sido dada. E ele, com um coração pequeno, certamente, sentido por tudo aquilo, resolve interceder perante Deus, agindo novamente como sacerdote, que ele já fizera isso antes, um grande mediador entre aquele povo e Deus. E ele diz uma frase de um valor teológico muito grande, e aqui nós precisamos recapitular um pouco esses termos, e eu queria um pouquinho de teologia agora aqui, quando ele diz: farei propiciação. Aliás, ele diz: porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Ele como se estivesse garantindo que ia funcionar, não. Era o que estava na vontade dele. E ele usou uma palavra não muito comum nos nossos dias e que é bom explicar. No hebraico, significa literalmente cobrir. E foi adquirindo, metaforicamente, o sentido de fazer algo que aplaque a ira de outro, e no caso, Deus pegou para si esse nome de uma maneira muito forte, alguma coisa que aplaque a ira dele. É interessante que lá em Lucas capítulo 18, não precisa ir lá, que eu vou só ler de passagem, mas nós lemos a expressão da propiciação lá com aquele pecador, que foi tido usado, aquele publicano usado como exemplo pelo Senhor Jesus Cristo, na oração dele, no versículo 17, lá no versículo 13, ele diz: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Isso aqui realmente está no passivo. Então, literalmente seria ser propiciado, se agrada de mim, se agrada de mim, aplaca a tua ira contra mim, Esse é o significado da oração dele. Lá em Levítico 16, eu não vou ler, diz claramente que os sacrifícios dos animais eram feitos como propiciação pelos pecados do povo. O que é isso? Era uma forma de aplacar, abrandar a ira de Deus contra os pecados. Então é importante o crente, não precisa ser um teólogo, mas é importante conhecer esses termos e o significado por trás desses termos. Só que nós sabemos que os sacrifícios dos animais apontavam para Cristo, o sacrifício único de Cristo naquela cruz. Quer dizer que, então, é certo nós dizermos que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados? Se é certo, é altamente correto, bíblico e uma doutrina neotestamentária forte. O Novo Testamento pegou forte isso. Três passagens, pelo menos eu tenho aqui, quatro, falando exatamente deste fato. Tem um lá em Hebreus 2,17 que cita praticamente a mesma frase de Moisés. É bom vocês chegarem lá aqui para poder se lembrarem dessas coisas, vocês nem saberem, talvez vocês já saibam, mas eu fico assim um pouco pensativo se alguém se aproximasse de um crente com seus, sei lá, 5 anos, 10 anos de convertido, 15 anos. O que é propiciação pelo pecado? Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. O que é isto? Tem negócio aí de justificação, né? Negócio de santificação, expiação e substituição. Tem aí uns... Pois é, eu ouvi muito isso na escola dominical, pois é, imagino, nas pregações. Seria tão bom você poder dizer, é isso. E é simples. Então, Hebreus 2,17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas, falando dele, Cristo, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. A mesma frase usada por Moisés. Eu vou subir a Deus, porventura eu vou fazer propiciação pelos pecados de vocês. Interessante, mesma coisa. Romanos 3,25, eu quero frisar bem o fato de Cristo ser a propiciação pelos nossos pecados. Diz assim, no versículo 24, fala, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, estou em Romanos 3,24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, no 25, a quem Deus propôs no seu sangue, claro, no sangue de Cristo, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. E a passagem continua, mas mais uma vez batendo nesta tecla. Em 1 João, capítulo 2, uma passagem muito conhecida, quando fala da confissão de pecados do crente, ele deve tratar com Deus isso, os seus pecados. João diz, 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse do mundo inteiro significando provavelmente pelos crentes do mundo inteiro, por qualquer um do mundo inteiro que se identifica com o Senhor Jesus Cristo. Se ele está se referindo ao mundo inteiro, mesmo incluindo os pecadores, mesmo incluindo os perdidos, que é possível, não se sabe exatamente, mas claro que a noção então aqui é que ele tornou, então, Deus aceitável a todo aquele ser humano que se chegue a Deus através do sangue de Cristo. Pode ser também. É uma interpretação ou a outra, e uma, obviamente, não colide com a outra. O que colidiria com as Escrituras é dizer que Cristo propiciou a Deus, tornou Deus aceitável a todo ser humano, independente da sua relação com Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu? Morreu. Então, Deus já está aplacada a ira dele, de Deus, sobre todo e qualquer ser humano. E seria ensinar a salvação universal, que é uma heresia das grandes. Então, que obviamente não é o caso. Então, ou de qualquer crente pelo mundo inteiro está propiciado os pecados daquela pessoa, efetivamente Deus já se abrandou e já o acolheu como filho em Cristo, ou pelo mundo inteiro, quem quer que aplique para si próprio, pela fé, o sangue de Cristo na própria alma, esse está com Deus aplacado. Deus está favorável, que antes era um inimigo. Deus é inimigo daquele que o ofende e vice-versa. Então, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele tornou Deus aceitável. Não significa que ele pagou. O termo não quer dizer isso. É claro que ele pagou. Mas ao pagar, Deus tornou-se aceitável. Entenda como alguém que está com raiva do outro, ou chateado, ou irritado, ou irado, aí o outro dá encontra uma maneira de aplacar aquela ira, de diminuir ou fazer desaparecer aquela ira. É isso que aconteceu. Então, Cristo faz a ira de Deus contra o pecador sumir. E esse aplacar aqui é total, é 100%. Não é que Deus ficou um pouquinho agora irado contra o seu pecado, 1%. 99% colocou sobre o sangue de Cristo e 1% ficou sobre você. Não que eu seria para o inferno, do mesmo jeito. No céu não vai entrar alguém com 0,00001% de pecado na alma. Não entra. É absolutamente puro. Então, Deus foi 100% propiciado, aplacado, abrandado na sua ira contra você, se você é crente no Senhor Jesus Cristo. O propiciatório, inclusive, eu já falei um pouco disso aqui no capítulo 25, era uma peça de ouro, mais ou menos 1,30m, assim, por 1,70m, mais ou menos assim, de comprimento, que ficava sobre a arca, que continha a lei e algumas outras coisas, mas eu quero chamar a atenção para a lei. Lá no Santo dos Santos, era sobre o propiciatório, onde ficavam aqueles dois anjos com as asas se tocando, formando uma só peça, inclusive, era sobre o propiciatório que Deus iria se manifestar pessoalmente, era o lugar mais sagrado de todo aquele complexo que fazia ali o tabernáculo e tudo mais, no sistema de adoração a Deus, era ali o ponto principal. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava e jogava, espargia sangue sobre o propiciatório. Aí vem o tipo muito bonito, o tipo de Cristo que nós vemos aqui. O propiciatório, como eu disse, fica essa peça, essa tábua, mas que era revestida de ouro, era de ouro puro, não sei nem se é revestida, mas de ouro puro. Algumas coisas eram de tábua de alta qualidade e vestidas de ouro, outras eram de ouro puro. O fato é que ficava, era um plano, era uma chapa que ficava em cima da arca. E dentro da arca a lei, então o propiciatório estava acima da lei, nesse sentido. É bonito pensar que Cristo está acima da lei como o único que cumpriu a lei. Não é acima da lei no sentido de que ele despreza a lei, não, ao contrário, ele está acima, ou seja, ele cumpriu, ele não está embaixo no sentido de devedor à lei, ele se submeteu, sim, e cumpriu. Então, nesse sentido, ele ficou acima. Bonito essa imagem, essa ideia aqui. Também o propiciatório fazia aproximação entre Deus e os judeus, na época, representados pelo sumo sacerdote que ia lá. Era uma maneira de Deus estar presente ali. Cristo fez a nossa aproximação com Deus. É por causa de Cristo que Deus pode vir até nós. Deus foi reconciliado, mas do jeito que o propiciatório era aspergido com sangue uma vez por ano pelo sumo sacerdote, Cristo teve que ser aspergido, que não é nem aspergido, teve que ter derramado o seu próprio sangue. Então, é um estudo muito interessante, a tipologia, todo o conjunto de pessoas, de coisas que são classificadas como tipos de Cristo, ou seja, que apontam para Cristo em alguma situação, em alguma característica dele. Em suma, voltando à nossa história com Moisés, depois dessa pequena aula aí sobre propiciação, Moisés se propõe, se Deus ia aceitar, ele não sabia, mas ele se propôs no coração dele aplacar a ira de Deus. Inclusive, vai ter a ver com a mensagem de hoje à noite, que vai falar sobre coragem. Pena que vocês não estarão aqui na minha frente. Já está ficando enjoado isso. Espero que seja breve, que a gente volte a ter um encontro à noite. Se não dois, talvez só o da noite, eu não sei. Mas esse encontro da noite está fazendo... A falta dele está fazendo falta, talvez, mais a vocês do que a mim próprio. Muito bem, e a mim também. Seja como for, eu vou falar de coragem. E se Deus ia aceitar, Moisés não sabia, mas ele teve coragem. E teve o coração para dizer, eu vou tentar. E aqui, novamente, um tipo de Cristo, como Moisés foi em várias coisas. Aí vemos no versículo 31, e no começo do 32, voltando a Êxodo 32, que diz assim, tornou Moisés ao Senhor, então Moisés subiu ao monte novamente para falar com Deus e disse, ora, o povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoe-lhe o pecado. Vamos parar aqui. Moisés baseia a sua conversa com Deus em dois pontos. Primeiro, reconhece que o povo pecou gravemente, direto ao ponto. Segundo, também de uma maneira muito objetiva, pede que Deus perdoe o povo. Pronto. E aqui está um modelo de oração excelente para nós. Eficiente. Simples. Simples. Reconhecer diante de Deus que pecou e pedir perdão. Não para efeito de vida eterna mais, que já está resolvido aquilo com Cristo, mas no relacionamento do dia a dia com Deus. Confessa, perdoa-me, só isso. Não sei, talvez você faça já assim com Deus, você ora assim de uma maneira muito, eu não sei até qual o tamanho do seu orgulho. O orgulho humano é uma coisa complicada. A gente pode ver esse orgulho quando nós vamos tratar com alguém que a gente ofendeu, coisa assim, mas com um semelhante. Deve ter cenas muito interessantes. Vai falar com o irmão, às vezes empurrado pelo pastor, empurrado por outro irmão, tem que falar com ele, tem que se desculpar, tem que tratar, tem que... Chega lá, sabe como é, a carne é fraca, arrudeando, sabe nem explicar direito o que quer dizer carne é fraca, pensa que é fácil explicar aquilo, não é tão fácil. Carne fraca, e todo homem é pecador, né? A humanidade inteira, e vai arrudeando. Em vez de assim, eu pequei contra você, meu irmão, ou meu amigo, eu lhe ofendi ontem, à noite. Segundo, me perdoe. Muitas vezes o pedir perdão, sabe o que é? É se você se sentir ofendido, então, opa, para. Se você se sentiu ofendido, esse se é miseravelmente colocado muitas vezes em muitos pedidos de perdão, sabia? Já vi gente pedir perdão assim. Pois é, tem gente que é sensível, né? E eu soube que você ficou meio chateado com aquela coisinha que eu disse ontem. Isso é pedir de perdão? Isso é reconhecimento? Reconheça. E peça perdão. Fica a sugestão para você fazer assim com as pessoas. E voltando para o caso de orando a Deus, eu não posso imaginar, bem que deveria, que pode ser que aconteça muito, o crente fazendo isso com Deus. Senhor, tu conheces o coração humano, né? Tu sabes que nós somos muito. Deve ter. Eu acho um absurdo se tiver. Sei lá, se eu mesmo já cometi isso, eu tenho muitos defeitos, muitos pecados, obviamente, mas eu não sei se esse é exatamente um. Chegar perante Deus com orgulho, com arrogância e coisa desse tipo. Mas, se é assim, pela glória de Cristo é que eu digo isso. Mas procure ir direto com Deus, direto, não enrole. Não tem nenhuma vantagem. Muito bem. Então, Moisés começa a fazer uma oração muito simples, simplíssima, valiosíssima como lição para nós. Aí, de repente, pá! Transforma aquela oração em algo muito ousado, impressionantemente ousado. Por isso que eu parei no meio do 32, versículo 32. Agora eu vou continuar. Lá no 32, então, voltando, diz: agora, pois, perdoe-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Agora ficou uma oração com nada de simples. Muito ousada, e a gente tem até que parar para pensar o que Moisés quis dizer com isto. Algumas vezes eu vou abreviar, poderia falar bem mais sobre isto, mas no Antigo Testamento, algumas vezes, a expressão livro da vida parece se referir a apenas os vivos, como em Salmo 69, eu vou colocar no resumo da pregação os textos, mas eu não vou ler. Em outras passagens do próprio Velho Testamento, já vem sugestão de vida eterna. Aqueles que foram escolhidos para a vida eterna. Isaías, Daniel. Então, tem algumas sugestões. No Novo Testamento, aí a ideia de livro da vida já é mesmo para olhando para a eternidade. Aí tem lá em Lucas, Filipenses, Apocalipse, duas vezes. Três vezes em Apocalipse. Então, tem várias passagens que falam a expressão livro da vida, mas já olhando para a vida eterna. E Moisés pensou em quê? Não podemos afirmar. Pelo contexto, parece que ele é mais provável ter pensado na vida mesmo física, porque é o que Deus iria fazer com o povo. Deus iria destruir o povo, matar e destruir o povo. Então, como ele queria aplacar a ira de Deus fazendo algo semelhante, ou se propondo a fazer algo semelhante, Senhor, em vez de fazer isso com eles, faz comigo. Então é provável que ele tenha pensado mesmo e me mate aqui mesmo, agora mesmo. Pode matar. Pode tirar a minha vida. Talvez tenha sido isso. Não podemos, como disse, afirmar. Seja como for, é belíssimo, claro, o exemplo de Moisés. Não diminui, inclusive, a beleza. Ele assume os israelitas, o lugar dos israelitas, pecadores. Isso lembra alguém? João 15, 12 e 13 diz assim: o meu mandamento é este, João 15, 12, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. O mundo inteiro, não. Se fazeis o que eu vos mando, aqueles que são seguidores, discípulos dele. Então, ele diz claramente que mostrou grande amor em dar a vida dele pelos amigos. É o que Moisés tentou aqui. O que é que Deus responde? Versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que é pecar contra mim. Vai, pois, e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Deus diz assim: Moisés, eu não vou te matar, não. Eu vou matar quem pecou.
Aliás, é um princípio de Deus. Geral e aplicado por particular aqui. Não, eu vou matar, eu vou punir quem fez esse bezerro. Pelo menos era a minha intenção, Moisés. Não tem nada a ver contigo, não é o teu caso. Numa soberania enorme de Deus. Olha, Moisés, quem mexe no livro da vida, entendeu? Quem bota, quem tira, sou eu. Você pode desejar... Ele não comentou isso, né? É até bonito isso, mas não é assim que funciona, não. Com minhas coisas, Deus falando, no meu livro eu boto e eu tiro, eu faço o que eu quiser. Bonito isso, né? Soberania de Deus. Ao mandar Moisés seguir adiante com o plano de liderar o povo, Deus mostra que atendeu Moisés desistindo de eliminar o povo. Mas ainda ficou um pedacinho. É curioso. Então, Moisés conseguiu aplacar a ira de Deus um tanto quanto. Talvez aí aquele exemplo que eu dei ficticiamente, que em Cristo Jesus a nossa dívida, ele foi aplacado 99%, ficou 1% da ira sobre nós, não existe. Mas, curiosamente, no caso de Moisés, ficou um pedacinho. Aqui Moisés foi um tipo de Cristo até certo ponto. E até bom isso, é bonito, porque vemos que Cristo foi além. Então não ficou nada, nada, nada para depois de alguém aceitar Cristo, ainda ter algum tipo de contas a prestar a Deus. Em termos de vida eterna, em termos de céu, ou de inferno, ou de um lugar no meio dos dois, que inventaram o tal do purgatório, que nem existe. Não tem nada disto. Curioso isto. Então, o perdão de Deus aqui não significou o cancelamento de toda e qualquer punição. O perdão garantia que Deus... Aquele perdão lá, né? Ele ia garantir que Deus iria continuar se relacionando com o povo, que ia conduzir o povo pelo deserto, que ia levar o povo até a terra prometida, tudo valendo, que estaria tudo cancelado se Deus matasse o povo todo e fizesse sair de Moisés uma nova e grande nação. Vocês já viram, já falei isso também. Então, pode continuar, aí prometeu a companhia de um anjo, depois vamos falar sobre anjo, não mais agora, eu já quero encerrar, e ficaria uma punição para o dia da visitação. Aí os estudiosos não conseguem fixar num ponto só, dão algumas sugestões. Ou dias de castigo ao longo dos 40 anos no deserto, ou uma referência geral aos próprios 40 anos, quando morreriam todos os 20 anos, de 20 anos para cima, não sabemos exatamente. E nem sabemos por que terminou como terminou, aqui no versículo, no último versículo 35, quando ele diz, feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Parece que está contradizendo toda a conversa com Moisés, mas, obviamente, não é. Então, aqui pode estar quase que concluindo essa parte e ele contando o que os levitas já haviam feito com os 3 mil que mataram. Pode ser que seja uma maneira só de concluir a história. Então, resumo de tudo isso é que Deus teve essa conversa com Moisés, Moisés interferiu, foi aceito um tanto quanto e tal, mas que muitos morreram com essa história toda aí. Pode ter sido só isso. Ou pode se referir a algum evento depois dessa conversa de Deus com Moisés que não está registrado. Algum tipo de castigo que Deus deu ainda, como um restante ou coisa assim, não sabemos. Ou alguma vez específica durante a peregrinação no deserto, como, por exemplo, lá em Números 11, fala de um castigo que Deus infligiu ao povo, que eu não vou falar também, mas teve, pode ser isso. Ou se referindo que ele foi ferindo o povo ao longo dos 40 anos, que não sobrou nenhum acima de 20 anos, além de Josué e Caleb. Então, pode ser que Deus feriu todos de 20 anos para cima, ao longo dos 40 anos. O fato é que nós não sabemos. Eu quero concluir dizendo que o perdão de Deus àquele povo foi até um certo ponto, depois veio o castigo. Eu quero fazer uma analogia, não perfeita, não idêntico, mas talvez pensando no castigo do crente. E o crente ainda é disciplinado, ainda é punido, não gosto nem da palavra castigo mesmo, da ideia de castigo eterno e coisa assim. Mas o fato de Deus ter nos perdoado em Cristo não significa que Ele nunca mais vai tratar conosco de alguma forma disciplinatória. Ele vai. Ele é nosso Pai e precisa nos educar. Então, às vezes, Deus aplica uma disciplina sobre nós para efeito de ensinar do crente não repetir e melhorar ainda mais o relacionamento do Pai Celeste com o crente. Totalmente diferente de um castigo de perdição eterna. Então, outra coisa que eu quero colocar é que Deus não aceitou que Moisés morresse no lugar de quem pecou, que inclusive é um princípio colocado nas Escrituras em outros locais, como Deuteronômio, Ezequiel, que cada um vai pagar pelo próprio pecado. Cada um vai pagar pelo próprio pecado. É um princípio bíblico isso. E Deus estabelece aqui esse princípio, conversando com Moisés. Mas, minutinho, eu sou um grande pecador. Não vou dar conta dos meus pecados. Não sou responsável pelos meus pecados mais. Acabou-se. Cadê? Onde está? O que foi feito o princípio divino que cada um dá conta do próprio pecado? O crente está todo aí feliz, alegre, satisfeito, porque vai para a vida eterna, vai para o céu e tchau. Não se fala mais em inferno na vida daquele convertido a Cristo. Cadê o princípio? Deus fez uma exceção em Cristo. Ele resolveu aceitar que Cristo morresse no lugar do pecador que viesse a reconhecer o sacrifício de Cristo como sendo o seu próprio. É aí onde reside as boas novas do Evangelho. Uma notícia espetacular. Não preciso mais dar contas a Deus dos meus pecados. Isso é um sonho, é? É muito mais do que um sonho, porque está falando de vida eterna que você nem entende o que é, nem eu, de tão grande que é. E de perdição eterna do outro lado, nós nem entendemos a magnitude disso. Aí chega o crente e diz, eu estou livre, totalmente livre, não tenho mais um pecado, a prestar contas com Deus em termos de castigo eterno. Ah, porque com Deus, Deus então fez um acordo com Cristo, que quem aceitasse Cristo, Cristo diria, ó, meu pai, esse aqui me aceitou como salvador, por favor, joga os pecados dele no lixo. Não. Alguém deu conta dos seus pecados? O próprio Jesus Cristo. O acordo com Deus incluía isto. Ele creu em mim e eu vou pagar pelos pecados dele. Então é curioso que o princípio de que o salário do pecado é a morte, não somente física, mas especialmente eterna, esse princípio está valendo. Porque Cristo morreu por nós. Morreu fisicamente, ficou 3 dias morto. E ele foi separado de Deus. E aí está um tipo de vida, de morte eterna, que é a separação de Deus. Ele foi separado de Deus a ponto de dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava sem Deus. Então, ali, eu pessoalmente costumo apontar, se Cristo nos substituiu em termos de morte eterna, de uma separação total de Deus, foi lá. Então, ele cumpriu as duas coisas. E Deus aceitou aquilo, então nos livrou da vida eterna. Então, meus irmãos, graças a Deus, por Jesus Cristo, e essa mensagem é para glorificar a Cristo. E Moisés, um servo dele, grande servo que nos deixou um exemplo belíssimo de amor pelos outros, de compaixão, de coragem, de ousadia, e dizer, eu pago pelos pecados do povo. Belo! Então nós exaltamos a Cristo como nosso Salvador. E exaltamos a Moisés, obviamente com a fonte da letra muito menor do que eu exaltar para Cristo, né? Mas sim, exaltamos Moisés, honramos Moisés como um servo que deu exemplos belíssimos para nós, hoje para você, para mim, que deveríamos tentar aplicar isso e ser mais dispostos, nós sermos mais dispostos a sofrer pelos outros. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, como orei no início, aplique para o dia de hoje essas lições tão valiosas. Em nome de Cristo. Amém.